É isso aí, galera. Seja bem-vindo a mais um podcast do Multari Cash, um oferecimento oficial da Multari Business, apresentado por mim, Rafael Pimenta. Galera, seja bem-vindo a mais um episódio, o episódio número 2 do Multari Cash. Eu comecei esse podcast no intuito de realmente gerar bastante conteúdo para você sobre marketing digital, sobre vendas, sobre copywriting também. E se você não me conhece, meu nome é Rafael Pimenta, eu sou copywriter profissional, né, especialista em copywriting e especialista em marketing digital também, gerar resultados para as pessoas, para empresas e etc, através da internet. E hoje, nesse segundo episódio, vamos falar sobre gatilhos mentais. Mas antes, eu quero dar um recado muito importante e super legal para vocês. Eu estou abrindo uma oportunidade única de ter uma sessão estratégica gratuita comigo. O que é essa sessão estratégica? É uma sessão gratuita onde eu vou falar com você e junto com você, a gente vai chegar num plano, literalmente um plano de ação para o seu negócio, para você melhorar a sua comunicação, melhorar suas cartas de vendas, o seu copywriting da sua empresa, né, do seu negócio, enfim, independentemente do que você vende na internet ou não, se é produto ou serviço, para escalar suas vendas. Então, se você está interessado, na descrição desse podcast, eu vou deixar um link onde que você vai entrar numa conversa de WhatsApp diretamente comigo. Ou é só acessar esquece o www, tanto faz. Mas acesse MultariBusiness, né? MultariBusiness.com/sessão. Com dois S's. Sem o tio no A. Então, é isso aí. Recado dado e vamos falar sobre gatilhos mentais, porque hoje o episódio está imperdível. Sinceramente, hoje você vai aprender não só o que é, mas como usar essa bagaça no seu negócio. É isso aí, e vamos para o episódio. Bora lá! Vamos lá, né? O que é gatilho mental? Né? O que é essa bagaça, né? Gatilhos mentais. Teve várias pessoas aí falando sobre gatilhos mentais, vários gurus do marketing falando sobre gatilhos mentais, etc. E, cara, gatilhos mentais nada mais e nada menos é do que atalhos. Ou seja, né? O que é um atalho? Um atalho é quando você encurta o caminho para algum lugar, certo? Então, você está indo, por exemplo, você quer ir do ponto A para o ponto B, certo? E para você ir para o ponto A para o ponto B, ele tem um certo caminho. Nesse caminho, ele tem curvas, ele tem, enfim, algumas viradas, né, e etc. Então, vamos supor que para você ir do ponto A para o ponto B, você leva 20 minutos, uma suposição. E quando você pega um atalho, ao invés de você levar esses 20 minutos, você vai levar apenas 5 minutos. Né? Porque você encurtou o caminho, você pegou um outro caminho que fez você chegar mais rápido. Né? E, enfim, gatilhos mentais, ele é isso. Ele é praticamente isso, atalhos. Né? Só que ao invés de atalhos como, né, normalmente é, são atalhos para a mente das pessoas, ou seja, para a mente do consumidor, né, para a mente do seu consumidor. Então, ao invés do seu consumidor ele levar um determinado tempo para tomar uma atitude, uma ação, para comprar o que você vende, com os gatilhos mentais você acaba encurtando esse tempo, entende? Então você meio que acelera o processo de compra, você faz ele tomar uma decisão mais rápido para comprar. Por isso que gatilhos mentais, eles são bem importantes. Eles não são o foco principal. Eu vou falar mais sobre isso depois, o porquê gatilho mental não é o foco principal. Mas eles são bem importantes, são assim, indispensáveis na sua comunicação e no seu marketing. Principalmente a forma como você comunica eles e a sequência que você usa. Porque, assim, existem diversos gatilhos mentais. Diversos. Se for pesquisar, tem mais de 50, de 100 gatilhos mentais. Eu, particularmente, conheço mais de 50 gatilhos mentais. Porém, não é necessário você usar todos. Não só como não é necessário, como não é recomendado. Porque, assim como tudo demais é sobra, né? Quando você usa muitos gatilhos mentais, acaba atrapalhando a sua venda também. Então, ao invés do gatilho mental te ajudar a vender mais rápido, a vender mais, a vender melhor, ele vai acabar atrapalhando a sua venda. Então, da mesma forma como você usa gatilho mental para vender, quando você usa muito gatilho mental, você acaba não vendendo, você acaba repulsando a pessoa, né? Por quê? Porque persuasão, né, o processo de venda, é comparado a um jogo de sedução, né? Ou seja, se você se demonstra muito interessado na pessoa, do tipo, nossa, eu tô aqui, e tipo assim, sabe aquela coisa bem melosa, bem, enfim, melancólica mesmo, você acaba repudiando outra pessoa. Ao invés de você atrair ela sentir a atração por você, você acaba, enfim, causando um certo repulso, entendeu? E a mesma coisa no seu marketing, nas suas vendas, na sua persuasão quando você estiver vendendo, né? Você tem que ter esse equilíbrio. Muitas vezes você vai usar apenas um gatilho mental, muitas vezes você vai usar 10, outras vezes você vai usar apenas 5 gatilhos mentais, né? Então é bem importante você saber exatamente quais gatilhos mentais faz sentido para você usar, entende? Porque senão, você acaba, ao invés de você vender mais, você acaba repudiando o seu consumidor e, enfim, não vender nada, entendeu? E de onde surgiu, né? De onde que surgiu essa parada de gatilhos mentais, etc? Assim, não existe um fato histórico, tipo, quem descobriu isso, quem começou a falar sobre isso, etc. Mas uma coisa é fato. Desde da antiguidade, né, desde dos tempos da caverna, dos homens primatas, etc., o ser humano, ele sempre contou histórias. Ele sempre foi rodeado de contar histórias, né? Histórias sempre esteve presente com o ser humano. Não é à toa que desde os tempos dos homens das cavernas, né, dos homens primatas, o que eles faziam? Eles desenhavam nas pedras, aquelas pedras e etc. Por quê? Ali era uma forma deles contar histórias. Eu não sei muito a fundo o motivo, tipo assim, muito bem, né, o que aquilo representava para eles, né, qual era o objetivo deles com aquilo, mas se você for perceber, é um modo que eles contavam histórias. No entanto, até hoje isso é presente. Até hoje essas coisas existem, né? Ou seja, são histórias que eles acabaram deixando. E ao longo do tempo, o ser humano, ele sempre foi rodeado de histórias. Sempre foi rodeado de contar histórias, né? A história, tipo, contar histórias sempre teve presente com o ser humano. Não é à toa, assim, não entrando em religião, né? Longe disso. Mas se você for perceber bem, a forma como Jesus, antes, ele costumava convencer as pessoas do ensinamento que ele tinha, e de uma forma dele deixar mais simples o que ele ensinava, era o quê? Contando parábolas. Parábolas nada mais é do que histórias. Então, ao invés de ele falar, olha, faça isso, faça aquilo, ele contava a história, ao invés dele dizer simplesmente, né, dele falar simplesmente. Porque história conecta. Tem uma pesquisa que já foi feita há um tempo. Eu não sei direito de onde que é essa pesquisa, eu não sei quem fez essa pesquisa, mas eu sei que existe essa pesquisa, e onde que nessa pesquisa eles compararam dois cérebros humanos, né, dois cérebros de duas pessoas. E foi percebido que quando uma conta a história, né, e a outra está ouvindo a história, tem determinada parte no nosso cérebro que aquela parte, elas são iguais, elas se conectam, né? Então, se você for analisar bem, quando os cientistas e etc., eles estudam a mente humana, eles estudam através daquelas cores, né, e tudo mais. Então, tipo, aquelas, como eu diria, tipo, como se fosse um mapa de calor, né? Um mapa de calor e que faz essa comparação. E quando eles fizeram essa pesquisa, eles chegaram à conclusão que os dois cérebros, o desenho dos dois cérebros nesse estudo, quando eles fazem essa medição, são praticamente iguais. Ou seja, quando você conta uma história, você se conecta com a pessoa que está ouvindo a sua história. História é um dos gatilhos mentais também, né? Só que o que, que eu quero? Onde que eu quero chegar com isso, né? Da história dos gatilhos mentais. Que ao longo do tempo, o ser humano sempre contou histórias. E por isso foi surgindo os gatilhos mentais. Porque os gatilhos mentais sempre teve presente em toda história. Além de você contar a história em si ser um gatilho mental, né? Porque você ativa uma parte no cérebro do ser humano, como eu disse, você se conecta com ele. Você se conecta com a outra pessoa, dentro da própria história tem vários gatilhos mentais. Né? Então, você usa gatilhos mentais quando você conta história. Né? Ou seja, é muito importante você usar gatilhos mentais, sim, porque, como eu disse, você faz o seu consumidor tomar uma ação mais rápida, você faz as pessoas tomarem ação mais rápido, você consegue convencer melhor as pessoas, e gatilhos mentais você só não precisa usar e você só não usa no seu negócio em si. Você usa ele a todo momento. A todo momento usamos gatilhos mentais. Muitas vezes usamos e nem sabemos, para falar a verdade. Né? Além da gente estar rodeado de gatilhos mentais por diversas coisas, às vezes usamos de forma inconsciente e nem sabemos. Assim como somos convencidos ou persuadidos por gatilhos mentais a todo momento, de forma inconsciente, e também nem sabemos. Se você for perceber bem, nos cinemas é rodeado de gatilhos mentais. Trailer é um gatilho mental por si só, que causa curiosidade, que é um dos gatilhos mentais que eu vou falar mais pra frente também, que eu vou falar depois nesse próprio podcast. Então fica aqui comigo até o final, que tem muito mais para você saber sobre gatilhos mentais. Eu vou falar ainda alguns gatilhos mentais que você pode usar, né, para qualquer coisa. Lembre bem, qualquer coisa, não só para vender, mas para convencer as pessoas, para persuadir as pessoas, enfim, para o seu benefício. E quando eu falo para o seu benefício, não é manipular as pessoas, né, não é usar por mal, não. Porque, assim, manipulação, ele tem uma diferença da persuasão. A manipulação você usa para o mal, praticamente. A persuasão você usa para o bem, né? Só que é uma arma. É como se fosse uma arma. Gatilhos mentais é como se fosse uma arma, né? Com a mesma arma você pode praticar o bem, que é o que alguns policiais fazem, né? Enfim, as forças armadas e etc. E com essa mesma arma você pode praticar o mal, que é, infelizmente, um bandido faz hoje, né? O ladrão faz hoje. Então, enfim, é uma faca de dois gumes, né? Você pode praticar o bem e pode praticar o mal com ele. A questão é até onde vai a sua ética para saber como usar isso. Entende? E na onde usar isso. Né? Só que quando usar os gatilhos mentais? Né? Eu quero entrar nessa parte do quando. Quando você deve usar gatilhos mentais? A qualquer momento, né? Para ser bem sincero assim, a qualquer momento você pode usar gatilhos mentais, porque como eu disse, a todo momento Nós estamos rodeados de gatilhos mentais. Nós estamos sempre usando gatilhos mentais de forma inconsciente, né? E quando a gente tem consciência também, usa de forma consciente. Quando você começa a ter noção dos gatilhos mentais, de como funciona, etc. Aí você começa a ter uma consciência de começar a usar ao seu favor. Mas, a todo momento, usamos gatilhos mentais de forma inconsciente e somos persuadidos, né, e rodeados de gatilhos mentais também. Então, a qualquer momento, você pode usar os gatilhos mentais. Porém, use sempre. Lembre-se sempre disso. Use os gatilhos mentais certos. Não saia atirando para todo lado, né? Imagine que gatilho mental é uma arma. É uma arma na sua mão que você pode fazer o bem ou você pode fazer o mal. Só que é muito melhor quando você tem uma sniper na mão, onde que cada tiro seu sai de forma certeira, do que você sair metralhando para todo lado e acabar não acertando nada, né? Ou seja, gatilhos mentais é a mesma coisa. Quando você usa de forma correta, de forma assertiva, você tem uma, eu diria, uma taxa de aproveitamento muito maior, né? Porque você vai ter um sucesso muito melhor, né? Usando nas suas vendas, enfim, qualquer coisa, usando os gatilhos mentais certos, do que sair atirando para todo lado, usar todos os gatilhos mentais, etc. E cara, você acabar não tendo nenhum resultado. Nenhum resultado, né? Usando todos os gatilhos mentais. E eu já vi acontecer as duas formas. Eu já usei vários gatilhos mentais, assim, em algumas cartas de vendas minhas, e não gerou nada. Não gerou nada. Eu achava, sinceramente, que eu estava arrasando, que aquilo ia vender absurdamente, e no final das contas não vendeu buiufas nenhuma, né? E aí, quando eu aprendi a usar corretamente, eu parei de ficar preso nessa questão de, tipo, ah, putz, qual gatilho mental usar? Nossa, quantos usar? E sim focar nos corretos, no, realmente nos gatilhos mentais que vale a pena usar, né? E aí eu quero falar agora para você sobre alguns gatilhos mentais. Esses são um dos gatilhos mentais principais. Lógico, como eu disse, existem mais de 100 gatilhos mentais. 100 gatilhos mentais aí que talvez você nem saiba, assim, não tem nenhum nome. Às vezes é um gatilho mental, mas nenhum nome tem, né? Não tem um rótulo. Eu conheço particularmente mais de 50 de gatilhos mentais, só que vai ficar muito extenso, assim, se eu for falar nesse podcast sobre todos, mas eu quero falar para você sobre os principais que você pode usar em qualquer circunstância e nas suas cartas de vendas, cara, para o seu uso pessoal, né, pra... E gatilhos mentais é uma outra coisa, ele melhora a relação com as pessoas. Por que ele melhora a relação com as pessoas? Porque ele pode melhorar a sua relação com as outras pessoas. Porque quando você sabe persuadir as outras pessoas, e lembrando, é persuadir, não manipular, você melhora a sua comunicação. E já foi feito, já foi comprovado que o maior problema do ser humano hoje, né, a maior causa que é responsável pelos conflitos do ser humano, seja conflitos religiosos, conflitos entre família, conflitos entre pessoa, é a falta de comunicação. Isso é um dos principais motivos de conflito hoje, de guerra e etc. É a falta de comunicação. Ou seja, quando você tem uma comunicação assertiva, uma comunicação boa, uma comunicação persuasiva, você melhora, assim, absurdamente a sua comunicação e, com isso, você melhora a sua relação com as outras pessoas também. Cara, testa, faz isso que você vai ver como a sua comunicação, a sua relação com as outras pessoas, com a sua mulher, com o seu marido, com seus filhos, namorado, esposa, cachorro, sei lá, vai melhorar muito, né? Então, voltando, falando sobre os gatilhos mentais aí que você pode usar. É um dos principais que eu considero. O primeiro deles é a curiosidade, né? Marca bem, curiosidade. Por que a curiosidade? Porque a curiosidade é um dos poucos gatilhos mentais, eu disse, é um dos poucos, não é o único, mas é um dos poucos gatilhos mentais que faz as pessoas te escutarem até o final. Se você for perceber bem, nos cinemas, não importa se é de Hollywood, não importa se é de outro, nos cinemas hoje, um dos gatilhos mentais principais é a curiosidade. Por quê? Ele já começa no trailer, né? Eu não sei se você assistiu ou não, mas pra mim, sinceramente, um dos filmes, meu filme favorito, assim, um dos melhores que já saiu até hoje, é Os Vingadores, principalmente esse último Vingador aí, do Guerra Infinita, que, cara, foi sensacional e é um filme tão cheio de gatilhos mentais que ele envolve muita emoção. Nossa, só de lembrar, eu fico emocionado com vontade de assistir o filme de novo. Fala nisso, terminando esse podcast, eu vou assistir o filme porque eu fiquei com vontade agora. Mas, meu, pra ser bem sincero, quando você usa de uma forma, eu diria, correta, esses gatilhos mentais, como a curiosidade, ele é muito poderoso, né? Porque ele causa emoção, né? Os gatilhos mentais, um dos maiores, eu diria o poder, né? Um dos maiores poderes que os gatilhos mentais têm, é de despertar determinadas emoções nas pessoas, né? E, enfim, nós seres humanos somos movidos de emoção e de razão. Só que a emoção, ele tende a predominar, porque a gente já nasce com isso. Não é à toa que conforme crescemos e vai passando o tempo, a gente tem que aprender a ser mais racional nas nossas decisões, porque o emocional já é algo mais instinto. Entendeu? Ele já é muito instinto da gente, então não precisa aprender a ser emocional com as nossas decisões e com tudo mais, né? Então já é um instinto, então se torna mais fácil. A curiosidade é um dos mais poderosos que tem por isso, porque ele é um que mexe com a emoção e o que faz a pessoa te ouvir até o final, ver o que você tem a falar até o final, ver o que você tem a oferecer até o final, né? Não é à toa que os trailers... Mas, tipo assim, os filmes que mais tiveram recorde de bilheteria e que tiveram um certo sucesso grande, começou no trailer. Porque o trailer dele, né, o trailer desse filme, já, tipo, causava aquele buzz, né, aquela coisa, tipo, viral. Então, todo mundo ficava curioso, ansioso para sair o filme. Nossa, quando vai sair? E aí, quando saísse o filme, já se esgotava os ingressos para a bilheteria. Por quê? Todo esse processo já começou no trailer, né? Ou seja, o trailer foi um dos maiores responsáveis para ter aquela coisa, aquele recorde de bilheteria, né? Então, por isso que a curiosidade, ele é muito... muito poderoso. E aí, entrando na curiosidade, algo que é parecido com a curiosidade, mas não é igual, né? Então não confunda, é a antecipação. O que é antecipação? É um outro gatilho mental. Ele pode ser conhecido também como loop aberto. É a mesma coisa. Por quê? Eu vou te explicar o porquê. Antecipação, como o próprio nome diz, é quando você antecipa alguma coisa, né? Ou seja, quando você vai falar sobre algo e acaba não falando daquilo. Então você, de certa forma, causa uma curiosidade na pessoa, né? Então, estava bebendo uma água aqui. Você causa uma curiosidade na pessoa, mas a forma como você causa curiosidade é diferente, né? Você causa uma curiosidade nele gerando uma antecipação. Trailer também, novamente, é uma forma de antecipação. Por quê? Ele antecipa como que vai ser o filme, né? Ele não diz totalmente, por isso naquelas partes principais de ação e etc, de luta, aí ele bem corta na melhor parte, assim. E até nos próprios filmes mesmo, para te levar até o final do filme, isso nasceu no cinema de Hollywood. Tem um nome para isso, que é Cliffhanger, se eu não me engano, que foi quando começou isso no cinema de Hollywood, que é naquela parte mais de ação e etc. E aí ele bem corta naquela parte para uma outra cena. E aí você fica curioso, tipo, puta que pariu, o que merda vai acontecer agora ali? E aí você fica curioso, é a mesma coisa que acontece em série, né? Se você for perceber, as melhores séries são aquelas que sempre no final do episódio ele deixa você super curioso de algo que vai acontecer no próximo episódio. Então, a curiosidade e a antecipação são dois gatilhos mentais que andam de mão juntas, literalmente, né? Muitas vezes você vai usar a antecipação e a curiosidade junto, outras vezes você vai usar só a curiosidade, mas praticamente quando você usa a antecipação, ele já está ali atrelado à curiosidade junto, né? Né? São, assim, minúcias que diferem uma coisa da outra. Né? E aí, entrando nessa questão de minúcias também, que é muito parecido, são outros dois gatilhos mentais que muitas pessoas confundem também, acham que é igual, mas não é igual, que é a escassez e a urgência. Nesse caso, já dá para perceber bem assim, uma certa diferença. Porém, falando primeiro da escassez, né? O que, que seria a escassez? Como o próprio nome diz, novamente, é algo que é escasso, algo que está acabando, algo que é limitado, né? Ou seja, o ser humano, por instinto, né? Ele tende a valorizar aquilo que é mais escasso, porque é pouco, né? E aí que surge aquela coisa de oferta e demanda, certo? As coisas que são mais escassas no mundo, elas tendem a ser muito mais valorizadas. Ou seja, não é à toa que um diamante ele é mais valorizado, não é à toa que os diamantes mais raros ainda, eles são muito, muito mais caros. Por quê? São poucos. É uma coisa extremamente limitada. E quanto mais limitado, quanto mais escasso, mais caro vai ser e mais sinal de desejo vai ser para as pessoas. Ou seja, quando você usa a escassez da forma certa, da forma correta, seus resultados tendem a gerar tipo um boom, literalmente. Tende, nossa, não tem noção do quanto tipo, a escassez ela é poderoso, né? Só que, infelizmente, muitas pessoas acabam errando e usando a escassez além do que deve usar. Então, por exemplo, quando você fala que tal dia vai se encerrar as vendas, cara, você tem que encerrar as vendas nesse dia que você falou. Porque se você fala que tal dia vai encerrar as vendas, e aí depois desse dia as vendas continuam, você continua vendendo, e a pessoa entra lá e vê que você está vendendo ainda, cara, você perde credibilidade, sua escassez para de funcionar. Né? Quer ver um exemplo? É só perceber, né? Ou só um exemplo, daquelas lojas que falam, tipo, estoque limitado, né? Ou tá acabando o estoque e etc. Ou resta apenas não sei quantas peças e etc. Aí acaba aquelas peças, aí quando a pessoa vai ver, tem mais peças daquela que tá vendendo. Entende? Acho que a pessoa só usa a escassez para vender, mas de fato ela não está aplicando a escassez, ela não está deixando algo limitado mesmo, entende? Então assim, se você não quiser limitar alguma coisa para vender, cara, não usa a escassez, não usa a escassez, não fode a tua comunicação e não fode o teu marketing, porque se você perder a força com isso, se você perder essa questão, tipo assim, sua escassez parar de funcionar por conta disso, meu, vai ser muito difícil recuperar, sério mesmo. Credibilidade é uma coisa que você conquista e você mantém e você vai nutrindo, é como uma planta. Quando você perde, é muito difícil você nascer outra assim tão rapidamente ou tão assim, tipo, tão forte quanto tava, né, antes de você matar a sua credibilidade. Então, usa a escassez da forma correta e de forma íntegra. E aí, já falando sobre escassez, a urgência, né, que é um outro tipo de gatilho mental, ele é parecido com a escassez. Só que a escassez ele é algo que é limitado. Né? Como o próprio nome diz, ele dá uma ideia de que é uma coisa limitada. Está acabando. Algo que tem limite, né? Não é limitado, não, tipo, tem para todo mundo, assim, etc. É algo limitado. E essa limitação pode ser limitação de quantidade, pode ser uma limitação de tempo, né? E, enfim, você pode usar aí vários tipos de limitação e existem vários que você pode usar. Só que a urgência, um pouco diferente da escassez, só que os dois também andam de mão juntas, praticamente, a urgência ele tem um intuito mais de fazer a pessoa tomar uma ação mais rápida, né? Então, quando você fala, tá acabando, você já tá usando a urgência. Quando você fala, restam 10 vagas, você tá usando a escassez. Só que os dois andam de mãos juntas, como eu disse, né? Então, enfim, você, às vezes você usa a urgência e aí junto já tá usando a escassez também, às vezes você usa a escassez, tá usando a urgência junto, e tem como usar os dois, enfim, independentemente. Só que, como eu disse, os dois andam de mão dadas, praticamente. E aí, uma outro gatilho mental muito poderoso, também muito importante, é a prova social. Esse gatilho mental é importante, ele nunca deve faltar em qualquer coisa que você for fazer no seu marketing. É a prova social. Sabe por quê? Porque até a prova social, ele anda com nós. Ele, tipo assim, ele sempre deve andar conosco também, né? No nosso marketing pessoal. Por quê? A prova social nada mais é, nada menos, é do que as pessoas, o que as pessoas falam, né? A quantidade de pessoas, ou o que as pessoas falam, né? Ele tem tanto atrelado a qualidade e quantidade, o que as pessoas falam de você ou do seu produto, né? Ou da sua marca, ou da sua empresa, ou do seu serviço, enfim. Ele, a prova social nada mais é do que o que as pessoas falam, né? E quem fala de você, né? Ou quem fala sobre tal coisa que você está oferecendo e etc. Não é à toa que você tende a confiar muito mais nas pessoas que você já conhece, né? Ou seja, você confiar numa pessoa, por exemplo, numa pessoa que você acabou de conhecer, você tende a confiar muito mais nessa pessoa quando você percebe que o seu outro amigo é também amigo dela, do que como se você conhecesse ela agora e vocês não têm nenhuma relação próxima, sabe? Quando você não tivessem amigos em comum. Então a prova social, ele é muito aplicado nisso também, até na nossa vida em si. Por isso que é muito importante. A prova social, ele é muito forte e ele é muito poderoso para fazer as pessoas confiarem em você, para fazer os seus consumidores confiarem em você. Então, quando você utiliza a prova social, é muito legal por causa disso. Você gera confiança. E confiança, e como eu tinha dito, eu não sei se disse no podcast anterior, mas marca bem isso. Consumidor seguro é consumidor comprador. Entende? Ou seja, quando você deixa alguém seguro, muito mais fácil dele confiar em você e assim dele comprar de você e tudo mais. E aí um outro tipo de prova também, só que ele é um pouco diferente. Esses dois, eles não andam de mão dadas, diferente dos quatro últimos que eu falei, né? Dos quatro primeiros, quer dizer, que é a prova concreta. O que é a prova concreta? Na prova social, é as pessoas que falam de você, né? O que as pessoas falam de você. Né? Tipo, a quantidade, está muito mais atrelada à quantidade das pessoas falando de você. A prova concreta é algo que concretiza aquilo que você está dizendo. Né? Então, por exemplo, um estudo científico falando sobre alguma coisa, ou o que as pessoas falam do seu produto. Então, assim, a prova social, ele é muito mais atrelado à quantidade, e a prova concreta é muito mais atrelado à qualidade, o que eles falam de você. Então, vamos supor um exemplo, né? Quando você, se você for em dois restaurantes, vamos supor que você vai jantar em algum restaurante. Aí, você tem duas opções de restaurante. Você chega lá na rua, tem dois restaurantes. Só que um restaurante, ele está com a fila cheia, né? Ele tem várias pessoas esperando, e o outro restaurante praticamente não tem ninguém, está vazio. Por mais que pareça interessante. Obviamente, eu não vou nem perguntar qual que você vai, porque obviamente você vai querer, por mais que você queira ir no que tá vazio, né? Porque, pô, não quero pegar a fila, né? Quem gosta de pegar a fila? Mas você vai se sentir muito mais seguro de ir no restaurante que tá mais cheio, porque você vai pensar, putz, peraí, que algo de errado tem, porque os dois restaurantes é um do lado do outro, só que um tem fila, né? Um tem bastante pessoas querendo jantar ali, querendo entrar ali, o outro não tem ninguém. Então, alguma coisa de errado tem. Será que, né, o que que aquele restaurante tem de errado porque não tem ninguém? E o que que o outro restaurante tem assim tão de diferente que tem pessoas? Né? E lógico, você não vai querer arriscar de comer uma comida ruim, de, enfim, passar por problema, passar por problemas e acabar jantando num restaurante ruim, né? Então, a prova social, ela funciona dessa forma. A prova concreta já é o que as pessoas falam da comida do restaurante, né? Não é só a sua visão em relação a aquele a quantidade de pessoas que está ali, etc., mas o que as pessoas falam da comida daquele restaurante. Então, isso é a prova concreta, né? E é muito importante você usar isso também, quando você tem depoimentos de pessoas falando sobre a sua empresa, falando sobre o seu produto, falando sobre você, né, e tudo mais. Isso é uma prova concreta muito legal. E um outro tipo de gatilho mental é a segurança. Né? A segurança, ele é muito importante, porque, como eu disse, consumidor informado é consumidor seguro. Consumidor seguro é consumidor comprador. Ou seja, quando você deixa as pessoas seguras, é muito mais fácil delas comprar de você. Né? E voltando àquele assunto, vendas é como um jogo de sedução, é como um jogo de relação, é uma relação entre duas pessoas. E é muito difícil uma relação, por exemplo, entre um homem e uma mulher dar certo se a mulher não se sente segura do lado do cara. Né? Se ela se sente insegura do lado dele. Insegura como? Né? Às vezes uma insegurança porque ela acha que ele está atraindo ela. Né? Porque ele, sei lá, né, passa essa imagem, não sei. Ou ele não tem um pulso firme assim e tal, para ela se sentir segura. E pulso firme, eu não falo em agressividade, não. Eu falo em firmeza, em assertividade. Entende? Então é muito difícil uma relação assim dar certo quando a mulher não se sente segura do lado do cara. E, enfim, vice-versa. Então segurança, ele é muito importante. E como você pode prover segurança para o seu cliente, né, para o seu comprador e até para as pessoas? Simples, não deixando ele desconfiado de algo errado. Quando você quebra todas essas objeções de que algo pode estar errado ou que tem alguma coisa errada, você consegue prover segurança, e quando você prover segurança, você consegue vender de uma forma melhor. Então, se você vende pela internet, e algumas pessoas têm certa desconfiança de comprar pela internet, mostre que aquilo que ele está comprando é seguro, que a compra dele é segura, que ele não vai ter problema nenhum, né, na sua compra e tudo mais. Ele tem desconfiança se o seu produto ou se o seu serviço vai funcionar ou não. Mostre depoimentos de pessoas que já aplicaram, que já fizeram e tudo mais, e que funciona, para deixar ele seguro de que realmente funciona. Ou seja, prover segurança. Imagine que o seu cliente é o seu amigo e você tem que prover segurança para ele. Entendeu? E aí, um outro tipo de gatilho mental é a ganância. Eu vou falar um pouquinho mais rápido, que está já ficando um pouco extenso o podcast. Mas um outro gatilho mental que você pode usar é a ganância. Né? E o que é a ganância? A ganância é quando você diz para a pessoa que ela pode ganhar muito mais do que ela merece. Ou seja, entrando nesse assunto, dando um exemplo, a loteria e essas coisas, quando você joga em loteria, Mega Sena e tudo mais, né, quando as pessoas jogam, por que loteria? Por que essas questões de sorteio, né, de loteria e tudo mais, tendem a funcionar muito? Porque é uma forma de ganância. Né? Ou seja, a pessoa aposta ali tanto, tipo, um valor razoável, né, considerado, e com a chance dela ganhar muito mais. Né? Ou seja, tipo, Mega Sena, essas coisas. Você aposta ali com 6, 10 reais, né, num sorteio, né, numa loteria, que você tem a chance de ganhar aí 10 milhões, 1 milhão, 1 milhão e tudo mais. Ou seja, é o gatilho mental da ganância. É a pessoa, ela sentir essa sensação de que ela pode ganhar, né, de que ela pode receber muito mais do que ela merece. E de forma mais simples, de forma mais rápida e tudo mais. Então a ganância é um outro gatilho mental muito legal para você usar também. Só que a ganância é algo que você deve ter muito cuidado para você acabar não atraindo as pessoas erradas. Né? Ou seja, quando você, por exemplo, quando você faz um sorteio com essa intuição e tudo mais de atrair mais pessoas, às vezes você pode fazer isso e atraindo só pessoas que se interessam em sorteio, só quer ganhar em sorteio, mas não vai, no final das contas, não vai comprar nada. Ou seja, ela só está interessada ali por causa do sorteio, não pelo que você tem a vender, não pelo que você tem a oferecer e tudo mais. Então, assim, deve ter muito cuidado quando você usa o gatilho mental da ganância para não atrair as pessoas erradas. E aí um outro gatilho legal, muito legal, é a reciprocidade. A reciprocidade, ela é muito comum entre as pessoas, principalmente entre os amigos. Por quê? Reciprocidade é quando você gera valor para uma pessoa, quando você faz algo para a pessoa sem esperar nada em troca, e automaticamente ela vai querer retribuir aquilo, entende? Ela vai querer retribuir aquele valor que você gerou para ela. Então, quando você, por exemplo, quando você ajuda uma pessoa, né, com algo, aquilo vai ficar na mente dela. E automaticamente, depois, quando ela tiver uma oportunidade, ela vai querer te ajudar. Entendeu? Ela vai querer te ajudar. Porque é algo que está extinto no ser humano. É algo que está na nossa mente. Então, quando você procura gerar mais valor para as pessoas, ela vai querer te ajudar. Entende? Isso é muito presente hoje nas pessoas, principalmente entre amigos e etc. Então, quando você gera valor para o seu cliente, quando você, enfim, resolve problemas, certos problemas para ele, você aumenta muito mais as chances dele comprar de você, entende? E aí, como que você pode gerar reciprocidade? Uma das formas que eu considero mais poderosas é conteúdo. Gerar conteúdo, e conteúdo que gere valor, conteúdo que resolva algum tipo de problema que seu cliente pode ter, né, ou que seu consumidor pode estar tendo. Então, quando você gera esse valor através de conteúdos, né, gera o melhor conteúdo que você puder, sem se preocupar se você está entregando demais, sem se preocupar se você está ensinando demais. Cara, porque quanto mais você gera valor, quanto mais você gera essa reciprocidade, mas o seu cliente, né, as pessoas e etc., vai se sentir na obrigação de retribuir aquela reciprocidade. E muitas das vezes essa retribuição é comprar o que você está vendendo. Entende? Então procure gerar o máximo de valor possível. Esquece essa coisa de tipo, putz, e se eu entregar demais? E se eu entregar a receita do bolo? Esquece isso. Não tem essa mentalidade. Tem uma mentalidade de abundância. Entregue valor. Gere valor, gere bastante valor. E aí, a venda, ela acaba se tornando uma consequência por causa disso. Entende? Então, gere valor, gere conteúdo e etc. Resolva problemas com esses conteúdos. E aí você vai ver que as suas vendas, eles vão aumentar consequentemente. Enfim, por causa do valor que você tá gerando, né? E tudo mais. E aí um outro tipo de gatilho mental, entrando no último, é a dor versus o prazer, né? Por quê? Todo ser humano, ele quer fugir de uma dor e buscar o prazer. Eu aposto que você não gosta de passar por problemas. Eu aposto que você não gosta de sentir a dor de uma ferida. Eu aposto que você não gosta de, enfim, se machucar, se ralar por alguma coisa e ficar sentindo aquela ardência, aquela dor. E quando você sente isso, a primeira coisa que você quer é que aquilo passe, né? Eu aposto que você não gosta de sentir dores de cabeça. E quando você sente uma dor de cabeça, a primeira coisa que você quer é que essa dor de cabeça passe. Certo? Então, com nós, com o seu consumidor, é a mesma coisa. Todos queremos fugir de uma dor que a gente tem e buscar um prazer, né? Buscar o prazer que é a resolução daquela dor, né? Os benefícios que a pessoa vai ter em resolver aquela dor. E aí, quando você mostra essa diferença, né? No que o seu produto, no que você tem, você está oferecendo, vai resolver a dor que ele está tendo, e com isso ele vai ter o prazer que ele está buscando, se torna muito mais forte, muito mais poderoso, muito mais fácil para você vender. Então, enfim, tem esses gatilhos mentais em mente. E uma coisa muito importante: use os gatilhos mentais certo. Use os gatilhos mentais certos. Não tente usar todos. Não use todos que existem. Use os gatilhos mentais certos. E você vai ver como as suas vendas, como a sua comunicação, o seu marketing, e quando você usa na sua vida, a sua relação com as pessoas vai mudar de forma absurda. Certo? E é isso aí, galera. Esse foi o podcast sobre gatilhos mentais. Estamos indo para o encerramento. E antes de encerrar, eu quero deixar um insight muito legal para você sobre o podcast de hoje. Gatilhos mentais não devem ser o fator principal da sua comunicação. E sim, você conhecer bem o seu cliente. E aí, os gatilhos mentais vão servir apenas como ferramentas. Como eu disse nesse podcast, os gatilhos mentais é a sua arma. E você deve saber usar a sua arma para o bem. Só que antes de você usar uma arma, você deve saber para onde atirar. A direção certa. E a direção certa é você conhecer melhor do que ele mesmo, o seu consumidor e o seu cliente. Beleza? Nossa, foi muito legal esse podcast. Foi muito intenso. O conteúdo que eu passei aqui, pelo menos na minha opinião, eu nunca tinha passado um conteúdo assim tão extenso assim, e etc, tão profundo. E antes da gente terminar, eu quero novamente dar o recado sobre a chance de você ter uma sessão estratégica comigo, né? Essa sessão estratégica de copywriting é gratuito, enfim, você acessa aí. O link vai estar na descrição desse podcast, ou senão você pode acessar mutaribusiness.com/sessão. Nessa sessão, a gente vai fazer um plano de ação para você, para a sua comunicação, para as suas cartas de vendas e etc., para você escalar as suas vendas do seu produto, do seu serviço, seja na internet ou não. Então, acessa agora no link. Você vai cair numa conversa direto pelo WhatsApp comigo e a gente vai bater esse papo muito legal e, enfim, resolver esse problema para você. E aí depois a gente pode ver como podemos trabalhar juntos, beleza? É isso aí, foi muito legal ter esse podcast com você e fica ligado nos próximos podcasts. Se inscreve no podcast, assine o podcast se você tiver, independentemente de onde você estiver ouvindo, deixe o seu comentário. Se você puder, deixe aí a sua estrela, né? E tudo mais. Enfim. É que saiu a tela do nada aqui. Mas continuando. Deixe a sua estrela aí, se você puder. Enfim. E aí, você vai receber os próximos podcasts que vão ser insanos. Beleza? Foi muito legal estar aqui com você e eu quero agradecer de coração mesmo. Se você esteve até aqui comigo, por isso que é muito importante você deixar o comentário aí do que você quer ouvir nos próximos podcasts, do quanto você tá achando disso, porque isso para mim é o meu combustível para eu continuar produzindo conteúdo para vocês dessa forma. Sem cartas na manga, sem esconder nada, só conteúdo que vai gerar valor para você e que você vai poder usar, beleza? Então, é isso aí. Até o próximo episódio. Tamo junto e bora lá.